Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Eberton Luiz, que faça a chamada nominal da senhora e dos senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Ângelo Resta.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Silvanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a 22ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São Francisco de Assis. Convido o vereador Dilamar Salbego para fazer a leitura do Salmo do Dia, podendo utilizar a mesa mesmo, vereador. Ganhar celeridade na reunião.
Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Nós agradecemos ao vereador Dilamar pela leitura do Salmo do Dia e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura nas matérias de conhecimento.
Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Comunicado número 77552 de 2017. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Francisco de Assis, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis. Programa, Alimentação Escolar e Ensino Fundamental. Data de emissão, 4/7/2017, no valor de R$ 8.251,20. Programa Alimentação Escolar Creche, 4/7/2017, o valor de R$ 4.344,20. Alimentação Escolar na Pré-Escola, também data de 4/7/2017, valor de R$ 3.635,80. E Alimentação Escolar AEE, 4/7/2017, o valor de R$ 307,40. Também do Ministério da Educação, comunicado 158.687 de 2017. A entidade Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, parcela 6 do programa Cota, emissão 11/7/2017, no valor de R$ 50.818,21. Quarto Encontro Regional da Cultura da Melancia, dia 3 de agosto de 2017, no Parque de Exposições de São Francisco de Assis, do Rio Grande do Sul. Programação, 9:30 da manhã, abertura, às 10 horas, plantio e adubação da cultura da melancia. Alfredo Chons, engenheiro agrônomo, assistente técnico regional da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul, da Emater, ASCAR. 11:45, almoço, 13 horas, produção da melancia na metade sul do Rio Grande do Sul. Evair Heller, engenheiro agrônomo e especialista em gestão do agronegócio, instrutor do CETAC, assistente técnico regional da região de Pelotas, Rio Grande do Sul, da Emater. Às 13:30, manejo de doenças na cultura da melancia, por Bernardo Ueno, pesquisador e fitopatologia na Embrapa, clima temperado, engenheiro agrônomo, doutor em agricultura em especialidade pela Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, no Japão. Às 15 horas, manejo de pragas na cultura da melancia, Mirtes Melo, pesquisadora em entomologia na Embrapa, clima temperado, bióloga em entomologia da UFIRS.
Obrigado, vereador Eberton Luiz, está aí um importante convite para o 4º Encontro Regional da Cultura da Melancia e pela exposição, acontece no próximo dia 3 de agosto, dos profissionais que estarão presentes, de suma importância para a nossa comunidade. Aliás, São Francisco já figura no cenário como a capital estadual no cultivo e na produção de melancia. Já roubamos, aliás, conquistamos, que roubamos seria uma palavra meio mal colocada, nós conquistamos a posição, ultrapassando a cidade de Cacequi, que era tida como a maior produtora de melancia, agora passa a ser São Francisco de Assis. Nós queremos, nesse instante, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores que nos dão a honra com suas presenças nesta sessão ordinária do Poder Legislativo. Queremos dizer da importância da comunidade de São Francisco participar e saber dos trabalhos que aqui são desenvolvidos. Senhores, sintam-se todos muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Recebo os cumprimentos em nome de todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda à verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal na sessão, eu solicito que seja feita a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 31 de julho de 2017. Projeto de Lei número 31 de 2017 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de imóvel rural para a instalação da sede da Associação Comunitária dos Moradores da Boa Vista, Passinho, Encruzilhada e Rincão do Américo. Projeto de Lei número 9 de 2017 do vereador Jeremias Oliveira cria a Comenda Valdir Ramos Borges e institui requisitos para sua concessão. Projeto de Resolução número 7 de 2017 do vereador Jeremias Oliveira prorroga por 90 dias o prazo de validade da CPI desta casa, instituída através da Revolução 5 de 2017. Requerimento número 144 de 2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que sejam recuperadas e instaladas placas de sinalização e orientação indicando as localidades do interior do município. Requerimento número 145 de 2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que sejam colocadas placas indicativas de lombada e a renovação das pinturas das mesmas em todo o território urbano. Requerimento número 146 de 2017, da vereadora Jussara Mateus, ao Executivo Municipal, que seja realizado o estudo de impacto financeiro aos cofres públicos, de uma alteração no valor do vale-refeição para 16% do salário mínimo. Requerimento número 147 de 2017, do vereador Ângelo Resta, à RGE, solicitando a extensão de rede elétrica na rua 3 de Outubro, entre as quadras das ruas Silva Jardim e Amarílio Rangel Cáceres, no bairro Mateus Mandarino. Proposição número 19 de 2017 do vereador Ademar Frescura ao Executivo Municipal, que sejam contratados monitores para acompanhar e coordenar os alunos no trajeto do transporte escolar do município. Pedido de providência número 55 de 2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação da estrada do Rincão dos Santos com início na propriedade do senhor Oliveira Machado até a sucessão de Maximiliano Valau. Pedido de providência número 56 de 2017 do vereador Ângelo Resta ao Executivo Municipal, que seja construída uma faixa elevada na Avenida Farroupilha, entre as ruas 15 de Novembro e 7 de Setembro, no bairro Italiano, e que seja reforçado o pedido de providência número 16 de 2017, de autoria da vereadora Elisandra Sacardi, onde a mesma solicitou a construção de uma lombada na Avenida Farroupilha, saída para RS-377. Pedido de providência número 57 de 2017, do vereador Paulo Lemes, ao Executivo Municipal, que seja providenciada a reposição de duas lâmpadas no Cerro dos Teles, no corredor do Renato e Aldoir Pereira. Pedido de providência número 58 de 2017, do vereador Paraguaçu da Hora, ao Executivo Municipal, que seja realizada a recuperação com encascalhamento da estrada dos Pinheiros, no Buricaci, segundo distrito. Pedido de informação número 43 2017, do vereador Paraguaçu da Hora, ao Executivo Municipal, que seja enviada a cópia do empenho número 6802 de 2017, emitido em 26/6/2017. Tá bem. 6208/2017. Emitido em 26/6, RPA. Pedido de informação número 44 de 2017, do vereador Antônio Valau, que seja enviada a cópia do empenho pago ao Jornal Expresso Listado, ilustrado, pela publicação da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis, no dia 21 de julho de 2017, página 11, que traz comparativo de gastos com combustíveis 2016-2017.
Obrigado, vereador Eberton Luiz. Nós queremos agradecer em especial à Comissão de Constituição e Justiça e Direitos do Consumidor, na pessoa dos seus integrantes, do presidente Ademar, do relator Vasco Carvalho, da secretária Jussara, dos membros de Lamar e Paraguaçu, a disponibilidade em realizar a sessão da comissão no dia de hoje, que não era data prevista, para darmos celeridade à tramitação no projeto de lei número 9, 2017, da minha autoria. Eu queria agradecer, Vossas Excelências, pela parceria, pela dedicação e o trabalho que a Comissão de Constituição e Justiça vem fazendo nesta Casa Legislativa. Queremos também, nesse instante, passarmos à votação da ata número 26/2017, da reunião ordinária do dia 24 de julho de 2017. Em discussão, a ata, não havendo quem queira discutir, em votação, simbolicamente, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discordar, manifeste-se. Está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passamos à discussão dos projetos constantes na ordem do dia. Inicialmente, o projeto de resolução número 7/2017, que a pedido do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Vasco Carvalho, solicita a prorrogação por 90 dias no prazo de validade da CPI, que foi instituída nessa casa pela resolução número 5/2017. Concedo a palavra aos vereadores. Em discussão, nenhum dos vereadores quer fazer uso da palavra. Vamos passar à votação. Como vota PDT?
Favorável.
PMDB?
Vota favorável.
PP?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade O projeto de resolução número 7/2017 vai à promulgação e automaticamente a CPI está prorrogada por mais 90 dias para apresentação do relatório conclusivo. Em discussão, o projeto de lei número 31/2017, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de imóvel rural para a instalação da sede da Associação Comunitária dos Moradores da Boa Vista, Passinho, Encruzilhada e Rincão do Américo. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto 31/2017. Como vota PDT?
Favorável.
PMDB?
Favorável.
PP?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 31/2017. O referido vai à sanção do Executivo Municipal. Passamos à discussão do projeto de lei número 9/2017, que cria a Comenda Valdir Ramos Borges e institui requisitos para sua concessão. Em discussão do projeto, eu convido o vice-presidente para assumir e eu possa me manifestar na tribuna.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias de Oliveira.
Senhores vereadores, comunidade presente, mais uma vez a nossa saudação a todos. Nós já fizemos o agradecimento aqui à Comissão de Constituição e Justiça pela deliberação e aprovação desse projeto. Acreditamos que agora teremos a aprovação do plenário, pois é um projeto que visa resgatar a história dos nossos assisenses, que visa valorizarmos e contarmos a história da nossa gente, de forma que São Francisco de Assis, eu tenho repetido várias vezes, é a terra do primeiro presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE, professor Valtencir, que é um historiador, Valdir Ramos Borges. É pouco conhecido na atualidade, uma vez que quando viveu não havia a propagação através das redes sociais, dos meios de comunicação existentes nos dias de hoje, onde as notícias e as informações chegam mais rápido. Então, portanto, a necessidade dessa Casa Legislativa contar essa história, resgatar e fazer com que São Francisco seja reconhecido como a terra do primeiro presidente do Movimento Estudantil Nacional. Movimento esse que foi presidido por vários políticos de renomes nacionais, inclusive alguns deles galgando os maiores cargos públicos da nossa nação, mas o primeiro foi assisense, foi aqui de São Francisco de Assis. Eu dizia numa outra oportunidade que caso fosse nascido em outra cidade, com certeza já haveria uma estátua, já haveria um monumento, algo para reverenciar essa tão importante figura pública que nasceu em solo assisense. Me atrevo a dizer, vereadores, que Valdir foi com certeza o cidadão assisense, o filho da nossa terra, que conquistou os mais importantes cargos já conquistados por alguém que nasceu em solo assisense. Então, é mais do que justa, mais do que necessária, que a gente passe a contar essa história de uma maneira diferente. E pensamos na instituição da Comenda Valdir Ramos Borges, que vai selecionar assisenses que se destacam no cenário estadual, nacional e até mundial, fazendo com que retornem a São Francisco de Assis e recebam, vereadores, esta homenagem, esta condecoração do Poder Legislativo, porque também fazem e contam a nossa história fora dos limites do nosso território. Nós tivemos já a aprovação de alguns nomes e entre eles, talvez a minha grande satisfação e maior satisfação que estaremos concedendo como primeira pessoa a receber a comenda Valdir Ramos Borges, e agora já aprovado, já posso publicar, que é, querida irmã Lúcia, a irmã Iná, filha de São Chico, que aos 109 anos de idade, nós visitamos lá em Porto Alegre, e goza de uma saúde perfeita, goza de uma memória muito melhor que até mesmo de vários da nossa faixa etária, que às vezes tem dificuldade de relembrar certas coisas. Ela nos contou muito a respeito da história de São Francisco, de 100 anos atrás. Lamentamos muito que ela não vai poder se fazer presente devido à idade avançada, mas unanimemente os vereadores dessa casa elegeram a senhora, irmã Lúcia, para que a represente nessa sessão solene e receber a comenda Valdir Ramos Borges. A referida sessão acontecerá na próxima terça-feira, às 18 horas, dia 8 de agosto, onde também estaremos concedendo os títulos de benemerência e cidadão assisense, honra ao mérito, a vários pessoas, figuras que se destacam no nosso cenário local e também estadual. Na oportunidade, também será homenageada uma assisense que é funcionária do governo federal da Noruega e que lá, longe, lá na Europa, também eleva o nome dos assisenses. Teremos, portanto, Jairo, uma grande sessão linda. O senhor é nosso convidado especial, não só para registrar, mas também para participar dessa sessão que acontecerá ali na Tamás, ou Tamas, o prédio novo, o auditório novo construído na esquina da Praça Central. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos os colegas que votarão a favor desse projeto e a certeza de que estamos contando um capítulo da história que não pode ficar no esquecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Jeremias. pelo esclarecimento, né, do projeto, e devolvo a palavra a ele mesmo.
Obrigado, vereador Osmar. A palavra continua à disposição para a discussão do projeto de lei número 9/2017. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Em votação, como vota PDT?
É favorável.
PMDB?
Favorável.
PP?
Favorável.
Está aprovado por unanimidade e vai à promulgação, aliás, como projeto de lei, vai à sanção do prefeito municipal, projeto de lei número 9/2017, que cria a comenda Valdir Ramos Borges e institui requisitos para sua concessão. Está aprovado. Passamos nesse instante à discussão dos requerimentos, proposição, pedidos de providência e pedidos de informação elaborado pelos senhores vereadores, pelo tempo de até 5 minutos a discussão da matéria da ordem do dia. Palavra à disposição, não havendo quem queira discutir a ordem do dia, passamos à votação. Em votação, requerimento 144 da vereadora Jussara, 145 do vereador Eberton Luiz, 146 da vereadora Jussara, 147 do vereador Ângelo Resta, proposição 19 do vereador Ademar, pedido de providência 55 do vereador Vasco, pedido de providência 56 do vereador Ângelo, pedido de providência 57 do vereador Paulo Lemes, pedido de providência 58 do vereador Paraguaçu, pedido de informação 43 do vereador Paraguaçu e pedido de informação 44 do vereador Antônio Luiz Valau. Como vota PDT?
Favorável.
Como vota PMDB?
Favorável.
E o PP?
Favorável.
Estão aprovados todos os documentos propostos pelos senhores vereadores por unanimidade. Passamos às matérias em pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias em pauta.
Projeto de lei número 8/2017, do vereador Dilamar Salbego. Altera o nome da rua em Acundá, no bairro Santo Antônio, para a rua Walter Batista Dornelles. Projeto de lei número 43/2017, do Executivo Municipal. Aprova o termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento celebrado entre o município e a RGE Sul.
Eu tenho escrito na pauta o vereador Dilamar Salbego, que dispõe da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Falará a respeito do projeto de lei número 8/2017, que altera o nome da rua Inhacundá, bairro Santo Antônio, para a rua Walter Batista Dornelles.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadora, a demais assistência que se faz presente em grande número hoje, é uma satisfação ver lotado o nosso plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Eu venho me manifestar aqui a respeito do projeto de lei número 8/2017, do qual eu fui procurado por moradores desta rua, atual rua Inhacundá, do qual ela foi inaugurada assim, e analisando esta rua, a gente levou em conta que a rua, para ter uma homenagem, eu acho que teria que ter o nome de uma pessoa que foi importante, moradora da rua, ilustre, e eu fui procurado por os filhos de Walter Batista Dornelles, morador, ele nasceu no dia 20 de agosto de 1918, no Paredão, 3º Distrito de São Francisco de Assis, filho de Maturino Francisco Dornelles e Doralízia Batista Dornelles. Casou-se com Alice Biscubi Dornelles, teve 12 filhos, sendo desses, duas meninas faleceram ainda na infância. Após o casamento, continuou as atividades de agricultor, tropeiro, levando tropas para abate para as cidades de Rosário do Sul e Santana do Livramento. Em 1940, transportava mercadorias para Alegrete e Santiago, retornava com outras mercadorias para comerciantes como Lula Guedes, Franklin Bas de Carvalho e outros aqui no 3º Distrito. Em 1951, transferiu sua residência para Manoviana, onde passou a exercer atividade de açougueiro e continuou como tropeiro. Em 1968, mudou-se para São Francisco de Assis, juntamente com toda a sua família, onde passou a explorar os ramos de leiteria e olaria, procurando manter a família unida, residindo na rua que hoje é denominada Inhacundá, do qual, na década de 70, fabricava mais de 90 mil tijolos como oleiro nesta rua, nessa localidade ali onde se situava, com a empresa Walter Dornelles e Filhos Limitada, do qual muitas obras de nosso município, dentre elas a Inspetoria Veterinária, Banco do Brasil, Banrisul, entre outras residências de nossa cidade, quando mais de 200 residências foram comercializados tijolos para essas residências. Então ele teve sua hombridade e retidão de conduta, sempre foram características que acompanharam toda a sua infância. Seu histórico de vida sempre foi pautado na indumentária gaúcha, o qual era peculiar e o identificava em nossa cidade. Faleceu no dia 31 de agosto de 1975, aos 57 anos de idade. Isso é um histórico de Walter Batista Dornelles. Então, os moradores me procuraram dessa rua, com o qual um baixo assinado documentado está junto com o projeto de lei que eu encaminhei, e todo esse histórico dessa pessoa, que o qual foi morador dessa esta rua, eu acho que dispensa maiores comentários. Então, eu me refiro assim, uma rua, ela tem que ter uma representatividade que foi ilustre naquela morador daquela rua para ser homenageada. Então, seria uma singela homenagem minha, juntamente com os demais colegas vereadores, o qual eu peço o apoio para que levem esse projeto e que leem em votação e aprovem esse projeto, porque depois a gente tem discussão na Comissão de Constituição e Justiça, e aí para futuramente, na segunda que vem, ir à votação esse referido projeto. Para depois, se for assim o caso, o seu prefeito municipal sancionar essa lei. Seria isso que eu teria, só peço o apoio de todos os colegas vereadores para esse projeto. Obrigado, entrego a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Dilamar. Não havendo mais inscritos na pauta, nós passamos, nesse instante, ao espaço de comunicação pessoal, onde cada um dos senhores vereadores possui o tempo de 5 minutos, podendo abordar tema livre sob sua responsabilidade. E repito mais uma vez, o aparte somente ser concedido pelo orador. A partir desse instante, palavra à disposição para a comunicação pessoal. Vereador Antônio Luiz Valau cede seu tempo ao vereador Paraguaçu da Hora. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assistência aqui presente, também aos ouvintes da Rádio Sentinela, que logo mais estarão nos ouvindo, e da Rádio Difusão Assisense, que é transmitida aos sábados à tarde. Minhas saudações. Hoje nós tivemos várias matérias na ordem do dia, mas atendendo o pedido do vereador Valau, que precisava sair para viajar, quase nenhum dos vereadores se manifestaram no espaço da ordem do dia. E a gente vê aqui umas quantas matérias onde vejo um requerimento do vereador Eberton Luiz solicitando que sejam colocadas placas indicando as lombadas, né, no território urbano, né, no município. Mas eu até brinquei com o vereador Ademar, que eu não tinha mais, não ia pedir para colocar uma emenda aqui também no interior do município. Ontem eu fui ao Beluno pela encruzilhada, né, porque a gente sabia da dificuldade para descer ali, né, aqui pelo asfalto ali. Aí acabamos ainda quebrando um carro ali, passando a encruzilhada lá, que o vereador Lazão, que tem conhecimento, sabe, né, as condições que está aquela estrada ali. E quando chegamos lá, fomos levar uns guri que iam jogar futebol lá no Beluno, fomos até lá, largamos os guri, aí nós me disseram, não, sobe por aqui, vai pelo asfalto, só te cuida nas lombadas ali. E lá não tem as placas indicativas, tem que botar as placas lá indicando as lombadas, e que lombadas, né? Carro só cruza atravessado. Mas eu também vim solicitando aqui ao Executivo Municipal que seja enviado a cópia do empenho do RPA 26208 de 2017, porque eu fiz um pedido sobre os RPA, mas não me foi, ainda na prefeitura mesmo, já tendo vencido o prazo, não me mandaram. E aí eu fui mexer no portal de transparências e me deparei lá com uma quantidade de RPA, onde tem pessoas que uns ganharam 4 mil, outros ganharam 2, 3, até 3 mil, onde tem gente que diz que chegou a ganhar para organizar ou para jogar bocha. Eu sei que o total até agora deu 270.954 em RPA. Tem 46 nomes aqui, mais 46, 47 CC, são 90 e poucos até agora dentro da prefeitura. E o prefeito Paulo, quando foi eleito, deu uma entrevista ao Expresso, né? Onde o nome da matéria, novo prefeito quer entrar cortando o fundo, mas eu acho que era no salário dos funcionários. Aonde ele diz que tinha pegado um município quebrado, mas que ia reorganizar, a recuperar o maquinário, cortar os subprefeitos, o qual ele cortou, cortar os subsecretários, o qual ele não cortou nenhum, e cortar os RPE, que continuam, acho que agora tem mais que no tempo do Horácio. Aonde eu e o vereador Jeremias, que eu tenho certeza que o vereador não compactua com isso aqui. Passamos 4 anos brigando aqui dentro para que fossem diminuídos os CCs, para que fossem diminuídos esses subsecretários, para que terminasse esses RPA. E, infelizmente, prometeram no palanque, gritaram que iam fazer isso. E olha o que aconteceu. E mesmo depois de eleito, eu acho que aquele ainda pensou que estava em campanha. E aí falou que ia pegar e ia cortar. Mas aquele, ele já esqueceu que já estava eleito, disse uma coisa desnecessária. E volta de novo. Vocês podem pegar, entrar no portal de transparência e olhar. Tem uma moça que já recebeu 12 mil reais. Tem um que já recebeu 3 mil, que é o que tá começando, que era para jogar bocha. Ontem eu olhei lá no Beluno, os rapazes organizando um torneio, tinha 14 times. Acho que nenhum cobra nada para angalhar o recurso para a associação. E aqui para organizar um torneio de bocha, você cobra um 3 mil reais. Tem outros que ganharam 2, 4. Enfim, tem uma que ganhou 6 mil, que agora me surpreendi. Quando perguntei para a Jussara quem era, ela mencionou o nome. Eu não vou citar o nome de ninguém aqui em respeito a essas pessoas. Porque até eles, se forem lá e pediram, tudo bem, tendo o direito deles. Agora nós não temos o nosso direito de pegar e ceder. Eu me elegi a vereador sem prometer emprego para ninguém. E sei que foi dito numa reunião, quando chamaram os CCs, nós temos que largar vocês, porque o vereador Paraguaçu é contra vocês. Eu não prometi emprego e não fiz campanha prometendo emprego para o povo, mas sim tentando recuperar e fazer com que esse município cresça, mas com trabalho, Seriam essas minhas considerações e devolvo a palavra à mesa.
A palavra continua à disposição. Vereadora Jussara, 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, aos nossos assistentes e a minha filha que está aqui presente, e o qual eu acho muito bom que o jovem tem que participar da política, né? Vereador Parágua, o senhor tem toda a razão. Eu acho que eu sou contra também o RPA. E é uma coisa que está vindo de governo para governo, porque no governo de vocês também teve, eu tenho no papel aqui 251 mil de RPA. Infelizmente, essas coisas têm que terminar mesmo, né? Porque quando eu me deparo com um vale alimentação do funcionário, que é R$ 87,00, e que eu desafio a qualquer um de vocês se alimentar 20 dias com R$ 87,00, sendo só a refeição de meio-dia, né?
Vereadora, essa pessoa que recebeu 12 mil de RPA, 12 mil de RPA daria o seu aumento que a senhora quer para o vale alimentação por mês.
Infelizmente, vereador, mas isso são coisas que eu não concordo, né? Como tem muita coisa que eu não concordo, e por isso a gente é taxado às vezes como oposição. Não é oposição, a gente defende aqui desde que a gente entrou. Eu me elegi e tô de cabeça erguida, porque eu não prometi nada que eu não pudesse cumprir. Então, a coisa boa é a gente poder vir aqui falar olhando nos olhos de cada um dos senhores e que a gente não prometeu coisas absurdas. Então, se prometeu, vai ter que cumprir de alguma maneira, né? Só que eu acho assim, ó, que tudo tem uma explicação e não vai ser eu, como vereadora Jussara, que vou aqui explicar a respeito do RPA, até porque era uma coisa que eu nem sabia até a semana passada quem eram as pessoas que estavam, né, que ocupavam cargos. Mas também tem cargos ocupados do governo anterior. E isso é uma coisa que tem que terminar, porque está passando de geração para geração, de governo para governo, né, vereadora Demar. Então, é coisas que tem que se ajeitar. Porque é gasto para o município isso. Mas a gente está junto do governo e a gente até poderia defender em alguma coisa, mas nesse caso não tem o que defender contra fatos, não tem argumentos, né? E o que está no papel está, então nós não podemos defender. Eu só estou aqui, eu estava aqui para defender o que eu pedi para os funcionários, né? E aí a gente não falou no espaço porque o vereador Valau tinha que sair, então eu estou aqui para defender o aumento do Vale Refeição dos funcionários públicos, que eles tiveram reajuste em 2013, que o salário mínimo era R$ 678,00 e hoje está em R$ 937,00, não teve reajuste. Desde então, desde 2013, não teve reajuste. Só que eu não estou aqui cobrando, colegas, eu estou aqui pedindo para ver se há uma possibilidade desta reposição, pelo menos no Vale Alimentação, que é de R$ 108,00 hoje, só que de R$ 108,00 fica R$ 87,00 alguma coisa, e é impossível que se almoce 20 dias com R$ 87,00, que é para uma só pessoa, é claro que é para o funcionário, né? Mas então, se a gente puder repor isso que eles estão tendo, essa perda grande desde 2013, já tá bom, porque eu andei conversando com muitos funcionários da prefeitura, e no qual eu tenho irmão, tenho cunhado, tenho irmã, que trabalham como concursados, não sei se eles são concursados da prefeitura, e eles não têm FG para trabalhar. Não é porque são irmãos ou cunhado da vereadora que eles têm alguma coisa de diferente. Não. Se eu cobro o que é certo, então eu tenho que começar por mim, é que nem em casa. Fora isso, como eu disse para o vereador Parágua, eu não defendo. Se está errado, está errado. Então eu devolvo a palavra à mesa.
Palavra à disposição, vereador Vasco Carvalho, 5 minutos.
Senhor presidente, senhores assistentes, senhores vereadores, registro a presença da comunidade fico presente na nossa reunião importante do Jornal Expresso, dos blogs da nossa cidade. Eu reparei no vereador Paraguaçu e com certo ponto, com razão, e quando o senhor pediu aqui na Câmara, através de votação, para que informasse os RPAs, eu procurei o prefeito municipal. Realmente a quantidade de RPA é meia grande, mas muitas delas com necessidade. Como médico, como pessoas também da área de saúde, como enfermeiro da área de saúde, muitos eram necessários. Por exemplo, a BB Comunidade, ela não iniciava o ano letivo se não conseguisse colocar alguns RPAs. Ali no CRAS, muitos programas do governo federal e do governo estadual dependem do município também com algum RPA, como pessoas que ensinar costura, ensinar a fazer tantas outras coisas. Então, a RPA é uma realidade no município, às vezes ela é exagerada, é 46 que o senhor falou, ela é uma realidade. Mas o município
município às vezes fique tão engessado que se não fizer tal atitude, não tomar tal atitude com o RPA, ela não consegue andar algumas partes da sociedade e umas partes da prefeitura. Então, eu conversando com o prefeito Paulinho, algumas necessidades do momento é que você botou umas RPA, mas todo mundo, e é bom que as pessoas saibam, o RPA é um contrato de 3 meses no máximo. Né? Então, essa pessoa entra, faz o seu trabalho, depois ela tem que sair. Então, eu acredito que muitas já estão saindo e que foram necessárias naquele momento que a gente pegou o município com dificuldades, e alguns programas tinham que continuar. Por exemplo, nós não podíamos aceitar que a ABB Comunidades, programa criado em 1997, programa esse que atende a demanda de mais ou menos 100 crianças com risco de vida e que vem ajudar na sua escola, fazendo o horário integral, né? Um horário integral de manhã na escola, de tarde na ABB Comunidades. Nós não poderíamos deixar que esse programa parasse. Também os programas do CRAS, muitos deles de fundamento para o desenvolvimento do município e atendendo a demanda das pessoas que mais necessitam da nossa comunidade, de nós, vereador, do prefeito, enfim, de todos. É bom relutar, porque há poucos dias nós fizemos um comparativo de gasto de combustível, né? E quando aqui eu entrei com pedido de informação de quanto havia sido gasto no ano de janeiro a julho do ano passado, e de janeiro a julho foi um gritante a diferença, 794 mil de economia, gastou-se com RPA 200 e poucos mil, mas também no ano passado havia RPAs também, tanto quanto existe agora. Então, nós temos que analisar que nós estamos trabalhando com economia e fizemos. O vereador Paraguaçu e o vereador que não está presente, Valau, disseram que o município não tinha estrada. Não, o município hoje tem estrada e eu fiz questão, Paraguaçu, vereador e também Valau, de sair pelo município e percorrer. Hoje é gritante a diferença de estrada. As pessoas estão a nós elogiar. Queira ou não queira as pessoas que sabe que vem aqui criticar. Quando o senhor disse que as estradas do município estavam ruins, eu quero dizer que elas realmente estão boas. Há ainda estrada a se fazer, há estrada a se fazer e vai se fazer. Se nós ir para o Terceiro, se nós ir para o Toroquá, se nós ir para o Beluno, se nós ir lá para o Piguiri, quase todas as estradas estão feitas. Fazia anos que nós não andávamos estrada. Então, é de se discutir. Realmente, em certo ponto, o senhor tem razão das RPA. Mas havia-se necessidade naquele momento de se criar. Só que a RPA é uma questão de 2, 3 meses e depois sai fora as pessoas. Então, não é que vem prejudicar o município. Então, eu quero lhe dizer que não sou aqui crítico do senhor, da sua posição, afinal de contas o senhor é a oposição e tem que fazer isso mesmo. Só que eu tenho que salientar que muitos programas não iam funcionar se não tivesse sido os RPAs. Obrigado.
Palavra à disposição do vereador Paraguaçu, 5 minutos. Eu não posso lhe ceder o de líder, só não ocupou o primeiro.
É, senhor presidente, senhores vereadores, retorno a essa tribuna. Vereador, eu também concordo com o senhor em vários pontos nas estradas. Mas, por exemplo, assim, a estrada do Buricaci foi patrolada até o Oda, ali no Timbaúva. E para lá, nem o ônibus consegue mais. Né? Então, nós temos foi feito um patrulhamento. Nós tivemos 40 dias sem chuva. Acho que há 20 anos que nenhum governo tem essa chance de recuperar a estrada. 40 dias. E nós temos várias estradas com problemas, né? Onde até tem granjeiros que estão colocando suas máquinas à disposição para recuperar a estrada. Mas volto de novo à questão do RPA. Eu lhe digo assim, os médicos, eu sou totalmente a favor. Eu acho que os RPA tem uns que são merecedores, eu olhei todos. Os que tem uns ainda que não foram empenhados de outras funções, que eu sei que vão ser empenhados dia 6, eu acho que dia 7. Eu vi a vereadora Jussara aqui falando que infelizmente no governo do Horácio também foi gasto. Eu digo infelizmente assim, ó, mas sempre fui contra nessa casa. Isso o senhor pode perguntar. Isso é só pegar os expressos do ano passado, do ano retrasado, para ver como é que era o meu posicionamento nessa casa. Agora, o que eu não concordo é que nós continuemos com isso aqui. Nós vim aqui dizer, olha, o prefeito tal gastou tanto, o prefeito fulano gastou mais tanto, e agora eu também vou gastar. Não estão se vingando do prefeito, estão se vingando de vocês, do povo que trabalha, é do povo que contribui com os impostos desse município. Não é uma vingança contra o ex-prefeito, é uma vingança contra o povo. Eu acho...
Ora. O senhor não viu o senhor elogiar que o prefeito Paulinho, em 6 meses, economizou 794 mil reais em combustível. O senhor não elogiou. Então, o senhor...
Vereador, não adianta nós economizar numa parte para pagar os nossos companheiros na outra, entendeu? Nós temos que ter uma coerência. Eu mantive sempre a minha linha aqui e vou manter sempre, independente de quem for o prefeito que estiver lá. Se daqui a 3, 4 anos eu concorrer a vereador e por acaso vim me reeleger de volta, se eu voltar a concorrer, que isso está cansando a gente, sabe? Não adianta tu querer lutar para querer endireitar
aceitar se outros não querem. Infelizmente é assim que acontece no nosso município. Nosso município não cresce por falta de união, porque era para todos nós se unir. Quando é pregada uma coisa, dali uns dias é outra, ao contrário. Nós todos tínhamos que se unir e ver o que nós podíamos fazer. Não pegar e só eu que mando, é eu que vou fazer. Ninguém tem que opinar. É eu, é a minha opinião. Eu citei exemplos aqui. Nós poderíamos economizar com diárias para os funcionários que trabalham no interior, se nós pegássemos e criássemos a diária do pernoite e a sem pernoite. Nós poderíamos economizar, acho que 90 mil reais que esse caminhão do lixo, desse caminhão do lixo que não recolhe o lixo de vocês todos os dias, paga 90 mil por mês, se nós pegássemos e comprássemos um caminhão e usasse o funcionalismo da prefeitura como era antigamente. E isso foi crítica, criticaram 2 anos do governo passado. E hoje nós já vamos para 8 meses com o mesmo problema. E ninguém toma solução, ninguém. E sabe que é simples. É nós pegar, comprar um caminhão, pedir uma carência de 3 meses para pagar, de começar a pagar a parcela do caminhão e ajeitar a equipe, retirar essa empresa e ajeitar tudo certinho. E em 3 meses nós já vamos ter o dinheiro para quase pagar o caminhão. E teríamos o quanto nós enxugaríamos de despesa nesse município. Mas segue. Parece que tem algum negócio ali que tem que seguir sempre. O que é mal feito, nós temos que tentar corrigir. Nós temos que tentar, temos que lutar de uma forma ou de outra e ajeitar. Só que é assim, ó, é não olhar, porque se o Galeto é adversário, a opinião dele eu não quero saber. Não é assim que a gente, nós vamos administrar o município, não é assim que nós vamos conseguir endireitar, não é assim que nós vamos recuperar a estrada, não vai ser assim que nós vamos recuperar as finanças do município. Nós temos um comércio, como nós vimos aqui o seu Sérgio da Economia na segunda-feira passada, eles estão fazendo uma promoção de 10 mil para tentar vender alguma coisa no comércio, para tentar arrecadar, que isso também vem de encontro ao município, a administração vai arrecadar se eles conseguirem vender. Eles disponibilizam as coisas, o que é deles para auxiliar e ajudar, mas nós também temos que ter administração para nos ajudar. Eu lhe digo, tem alguns RPA que são corretos, certo? Mas 70% desses RPA, vereador, o senhor sabe que não são certos. É uma ajuda para aquele pessoal que andou com a bandeira. E lhe digo, eu só não vou citar o nome do cidadão que me disse, é companheiro, ele me disse assim, olha, Paraguaçu, tem gente que já está agendado o emprego, até que dia tem que entrar, qual é o mês que vai entrar. Serem essas minhas considerações, devolvo para o mês.
Solicito o vice-presidente que assuma para que eu possa me manifestar.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra o senhor Jeremias Oliveira.
Senhores vereadores, senhor presidente, o assunto, se eu trouxesse outro assunto aqui, eu estaria fugindo do debate e da realidade e do esclarecimento da verdade. Eu concordo que as cobranças devam ser feitas, mas é necessário que, se não, principalmente se tratando de coisa pública, não se diga meias palavras num conjunto total. Dizendo isso, eu concordo com o valor mencionado aqui de 237 mil gastos nesses 6 meses em RPA, e que é alto, concordo com o senhor, concordo com Vossa Excelência nos valores, que é um pouco elevado. Agora temos que ter a hombridade, a seriedade e a responsabilidade de diferenciar o que pode realmente ser uma ajuda e o que é importante e necessário para a comunidade. Quem recebe os maiores valores que consome a grande maior parte do RPA? Está aqui. Se alguém não se anima a dizer, eu digo. Doutor Leoni, que é médico. Vamos ver quanto recebe aqui. Em torno de 10.838 mês. Quem mais recebe? Éder Cassiano, é enfermeiro, 3.649 mês. Já solicitei aqui, Cate, nome inglês aqui, é psiquiatra, 5.800. Assistente social, a Raquel Brum Lopes, 2.380 mês. E assim por diante, eu poderia citar aqui vários nomes, que são cargos, como dito aqui pelo vereador Vasco, os contratados como monitores lá do CRAS e lá do ABB Comunidade. Se querem que o projeto pare, vamos ser franco e direto aqui. É fácil citar alguns, vereador Paraguaçu. Concordo com o senhor, tem alguns aqui que nós vamos pedir explicação e até demissão imediata, se for o caso. Mas são casos numa lista grande. São casos. O demais é necessário, gente. A diferença de uma posição que eu fazia aqui, que alguém às vezes me diz, o Germano não fala, continuo falando a mesma coisa. Não se podia. De repente era contratar o RPA para varrer a praça e depois botar de candidato a vereadora do partido. Varrer a praça é responsabilidade de concursado público. Agora, como que vamos suprir essas vagas de enfermeiro, de assistente social, de psiquiatra, de médico, de dentista, se tu não pode nomear com uma folha extrapolada? As únicas alternativas viáveis. Critiquem sim, mas critiquem aqueles casos e aponte os nomes. Digo, fulano de tal está irregular. É meu amigo, é companheiro de partido, é até do diretório, mas eu acho que o senhor falou aqui a respeito do jogo de bocha. Se foi contratado o Jô Sigindre exclusivamente para organizar o torneio de bocha, está equivocado. Só que eu sou diferente, eu falo o nome. Não adianta nós fazer com um pacotão e pintar para a sociedade que está tudo errado. Eu me arrisco a dizer que a austeridade que o prefeito Paulo vem conduzindo a coisa pública
pagou em dia a sua aposentadoria, vereador Paraguaçu. O SISPREV, mas deve sonhar em se aposentar. Que não vinha sendo pago há anos. O prefeito vai mantendo rigorosamente em dia 300 mil por mês. Pagou agora e parcelamos aqui, está aqui, a iluminação pública que tinha deixado para trás. Também é responsabilidade, é seriedade. Economizou quase R$1 milhão em combustível. E eu digo mais uma vez, nós tinha que abrir uma CPI aqui na casa. Se bem que tem gente que não acredita em CPI, eu acredito. Porque o secretário de obras do município veio aqui e disse que mesmo que as máquinas todas trabalhassem 24 horas por dia, quer dizer, das 8 às 8 do outro dia, virando a noite e a madrugada, não consumiam o óleo que foi gasto no gestão passado em 2016. Quer dizer, não foram gastos dos motores da prefeitura. Foi isso que o secretário disse aqui. E quem é que levanta para questionar isso? São quase R$1 milhão de combustível a menos. E as máquinas estão trabalhando. Então, eu acho que tem erro. Vamos apontar os erros, vamos cobrar. Mas vamos ter mais seriedade na coisa.
Obrigado, Jeremias. Devolvo o trabalho a ti mesmo.
Palavra à disposição. Vereador Vasco Carvalho, tempo de liderança.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, eu quero cumprimentar o vereador Jeremias pelo pronunciamento e de dizer que quando o vereador Paraguaçu vem aqui, eu acredito assim que nós que estamos na política, há poucos dias eu vim aqui a essa tribuna e falei que a política nacional está nos dando um desgaste muito grande. E nós que estamos aqui embaixo, nos pequenos municípios, temos que começar a dar o exemplo. E eu, quando mencionei ali da minha mesa e pedi para o vereador Paraguaçu, na vida da gente, eu acho que a gente tem que mostrar o que está errado, mas a gente também tem que mostrar o que está certo e tem que elogiar o que está certo. E a vez que nós viemos aqui mencionar que economizamos e nós não queríamos aqui criticar a administração passada com a economia, nós queríamos salientar para o povo de São Chico que nós economizamos nos 794 mil em 6 meses de governo. E qual é a resposta que nós tivemos? Mas não fizeram todas as estradas do município. Quer dizer, não dá para fazer em 6 meses todas as estradas do município. O vereador Ademar sabe, foi prefeito que nem eu fui, é muito extensa as nossas estradas no município. Então, o que eu quero é que nós não possamos mentir para o povo. Hoje a tecnologia, tudo é avançada, não cabe a nós aqui vir dar informação errônea para as pessoas. E quando o senhor traz dos RPA, certo, o senhor tem razão, mas muitos deles dos RPA é interessante para o município e tem que se fazer. Vereador, eu estou aqui pelo terceiro mandato na Câmara, não consecutivo, fui em 1981 e 92, e sempre procurei tratar com muito respeito todo cidadão. Eu não gostaria de dizer para o vereador que fazer oposição é achar que tudo é errado. Não é tudo errado. Fazer oposição é também reconhecer aquilo que está certo. E eu gostaria de dizer para os senhores, temos erro sim. E qual é o cidadão, qual é o ser humano que não erra? Nós todos erramos. Se tiver que voltar atrás e pedir desculpa, isto caracteriza a melhor qualidade que o homem pode ter em pedir desculpa. Mas nós temos que ter seriedade. Nós não podemos chegar aqui nesse microfone para mentir para a comunidade, de dizer que está o município em terra arrasada nesses 6 meses de governo, que não é verdade. Não é verdade. Há falhas. Mas que nós estamos junto com o Paulinho, junto com o Gambá, e estamos tentando corrigir essas falhas. Por isso, eu lhe digo assim, na iluminação pública, por que que a cidade não está iluminada? Porque houve uma dívida passada e que os fornecedores só entregavam lâmpadas se nós pagássemos aquela dívida anterior. Tivemos dificuldade. Ainda estive falando com o Paulinho. Paulinho, o que que nós podemos fazer para melhorar o atendimento na rede do município, na iluminação pública? Se precisar pegar, mande um contrato emergencial para pegar 2 ou 3 mais servidores de contrato por 6 meses para ajudar o Paraguaçu, para ajudar o Chico da Hora, para ajudar o Peru, para nós conseguir organizar a nossa cidade em iluminação pública. Não é feio você fazer um contrato ou você pegar um RPA de pessoas para atender uma demanda que há necessidade. E se tiver que fazer, vamos fazer. Possam criticar, mas nós temos que atender a demanda do nosso município e as pessoas que querem o nosso serviço. Então é isso aí, e eu agradeço e devolvo a palavra mesmo.
Com a palavra o vereador Paulo Assis, que cede o tempo ao vereador Paraguaçu. 5 minutos.
Senhor presidente, retorno de novo a essa tribuna depois de ouvir o vereador Jeremias e ouvir o vereador Vasco Aguiar. O Vasco Carvalho é um grande homem, na verdade mesmo. Ouvindo atentamente, senhor Vasco, vereador Vasco, eu nunca menti, que eu não uso disso, entendeu? Eu falo a realidade, a verdade. Aqui nós temos o vereador Jeremias, que esteve na gestão passada junto comigo. Eu nunca fui de pegar e jogar sujeira para baixo do tapete.
Mas o senhor, o vereador,
isso, falou que era terra arrasada. Isso, né? Fica bem claro, vereador. Embora o senhor não tenha acompanhado o ano passado, mas eu nunca. Era do meu partido, do prefeito, mas eu, graças a Deus, aqui eu nunca peguei, ergui o tapete e
varria a sujeira para baixo. Entendeu? Eu sempre joguei as claras. Por exemplo, na gestão passada, se diziam aqui, foi gasto 28 mil de diária para fulano. Agora não pode dizer quanto foi gasto em RPA. Não, agora não, agora foi tanto. Então, eu concordo que foi feito. Era o mínimo que tinha que fazer. Eu reconheço assim que houve falhas na recuperação de estrada. Tem estradas boas, mas tem muitas estradas que estão falta recuperar, como a Recemes eu lhe disse. Na Timbaúva foram até o Oda. Aí dali do Oda para lá, para Estrada dos Pinheiros, não foi feito nada, nem o ônibus consegue ir. Ontem eu fiz a volta lá pelo Beluno, o vereador Lazão tá ali, ó. Tivemos que buscar um carro, vim buscar um mecânico na cidade para levantar outro carro lá, entendeu? Na saída, como sempre, pela outra saída, pela volta ali também tem problema. Agora, nós chegamos aqui, tudo tá bom, não? É como eu disse na gestão passada, né? Ao qual até o Jornal Expresso botou uma observação que foi feita uma licitação de vinhos, ao qual não foi feita a licitação. Não houve compra de vinho. Ou houve? Houve compra de vinho, vereador Jeremias? Não, né?
Houve um registro de preço.
Não houve nenhum registro, foi feito. Não houve,
tem assinado.
Não houve o registro, entendeu? Aí assim, ó, e a mesma coisa, vereador. Aí podia no passado, não era legal, agora é legal, né? Eu não prometia, como eu disse aqui, eu não sei prometer emprego para ninguém. Eu só li aqui o que o prefeito Paulinho deu uma entrevista no Jornal Expresso e disse que ia cortar os subsecretários, o qual ele não cortou nenhum. Que não tinha RPA, tá ali, ele disse. Acho que tem sim necessidade de alguns RPA, mas na gestão passada, quando vinha para cá os RPA, recém mesmo a vereadora disse que foi gasto 250 mil nos RPA, mas naquela gestão os médicos não eram inclusos, todo mundo era ilegal. Aqui eu disse, os médicos, é lógico, médico, enfermeiro, aquilo que é necessário, tem que ser contratado. Mas só que no passado tudo era errado, agora não, agora nós temos o meio termo. Pode. Tem umas que não pode. É assim, isso aqui eu nunca vou usar para mentir. Vou usar sempre para esclarecer para o povo a realidade, a verdade do que está acontecendo. Entendeu? Se eu fosse uma posição. Se eu tivesse um posicionamento no passado e hoje eu mudasse, aí sim, mas não, meu posicionamento que eu tive na gestão passada é a mesma que eu mantenho até agora.
Vereador Paraguaçu, eu lhe cumprimento por isso. Entendeu? Mas só que na reunião, sem ser anterior, na passada, o senhor disse que estava terra arrasada. Então,
não, vereador, é eu disse que não tinha estrada no Buricaci. E não tem mesmo. Entendeu? É a mesma coisa. Eu recebi elogios do senhor quando eu era aqui. Vinha e criticava o prefeito Horácio. Hoje eu recebo crítica. Eu recebi elogios. Aqui eu cansei, gritava. O vereador Jeremias chegou me dizer assim: vereador Paraguaçu, grita mais alto para ver se o Horácio te escuta lá do outro lado. Agora fala bem baixinho que o Paulinho pode ouvir. Então, é isso a realidade, vereador. Entendeu? Mudou, a situação mudou. Agora eu não vou continuar sempre na posição, como ele disse. Eu concordo com o senhor que houve economia. Que nem o vereador Jeremias falou aqui, ó, que diz que o secretário falou que tinha gastado um horror de marca de óleo. O senhor acha que eu sou favorável a isso? Não, eu cansei de bater boca aqui e gritar e pedir para que economizasse. É que nem a questão do caminhão do lixo. Eu fiquei 2 anos gritando aqui. Onde o vereador Jeremias grita mais alto que ele vai te ouvir. Agora já é a terceira vez que eu falo. Mas lá ninguém me ouve também. Então todo mundo continua surdo. Saiu um surdo, entrou outro. É. Essa é a realidade. Seriam essas minhas considerações, eu vou para lá mesmo.
É, doutor Paraguaçu, para nós, eu não posso apartear daqui, então, só para nós esclarecer. E eu até gostaria que o senhor usasse o microfone, lhe concedo. Eu só quero fazer uma questão aqui. Quando foi, até para ficar claro para a comunidade, quando foi dito que no passado era errado e que agora é certo, eu lhe questiono, até porque eu sou um dos poucos sobreviventes, juntamente com o senhor, da legislatura passada. E eu, em momento algum, durante todo o tempo de oposição aqui, eu denunciei a RPA, que era do médico, que era do enfermeiro, que era... Nem mesmo quando o Herto Coceiro criou uma empresa e contratou no outro dia a mesma empresa, nem assim nós não denunciamos aqui, porque era para contratar enfermeiro. Nós denunciávamos o RPA, que o senhor considera ilegal, que eu também considero ilegal. Eu continuo com a mesma posição. Então, só para deixar claro para a comunidade, se o senhor se referia a que eu mudei o tom do discurso.
Não. Vereador, eu não me referi que o senhor mudou o discurso. Eu digo assim, ó, na gestão passada, eu ouvia o ex-vereador Cláudio, o senhor lembra muito bem? Então, eu ouvia isso. É isso que eu quero dizer, assim, ó, nós temos que manter a mesma linha. Se nós era crítico antes com o que era errado, vamos ser crítico agora de novo. Vamos continuar a nossa linha.
Correto. Estamos juntos nessa luta, então. Só para deixar claro que o nosso posicionamento também é o mesmo. Se está irregular, nós vamos apontar. E temos sido assim aqui nessa casa, né? Agora, o que deixamos claro para a comunidade é que tu anunciar um valor altíssimo, pinta como a terra arrasada, que o Vasco usa muito. Sendo que nesses valores altíssimos, 70% são os gastos que eram gastos no RPA do ano passado e os de agora também. Então, se nós fizermos essa avaliação, aliás, na próxima sessão, até para não ficar ocupando esse espaço, eu vou trazer aqui nome por nome, valor por valor, cargo por cargo, de todos os RPAs. Né? Nós poderíamos ler aqui, mas estão repetidos, nós vamos ficar lendo meia hora e isso não vai trazer benefício à discussão. Mas na próxima sessão, nós vamos trazer todos os valores, cargo por cargo, nome por nome, valor por valor. Palavra à disposição.
do vereador Ademar. 5 minutos.
Nobre presidente desta casa, senhores vereadores, senhora vereadora, distinta assistência aqui presente, aos amigos que ouvem a sessão da Câmara através da Sentinela Pampiana e da Rádio Difusão Assisense, eu peço escusas devido ao meu estado gripal, que a voz não está saindo muito bem, mas pelo menos dá para se ouvir. Cumprimentar a imprensa, o Jornal Expresso, os blogs, os amigos aqui presentes. E dizer a todos que nos ouvem e os que estão aqui conosco, importante o debate. Do debate surge a luz, do debate surge a novidade, a crítica construtiva é importante. E eu quero dizer, com relação à RPA, nós temos conhecimento dessa situação, que muitas vezes o município se depara com dificuldades. E o que foi citado aqui, evidentemente, nós temos dificuldades na saúde, temos dificuldades de profissionais e também o início de governo, é preciso fazer algumas adequações. Mas eu quero dizer a todos os presentes e conclamar os senhores vereadores que nós temos que pensar no futuro, temos que pensar em criticar aquilo que não concordamos e é o dever do vereador fazer isso, apresentando uma sugestão, uma solução, mas que essa sugestão e essa solução e esta crítica sejam para contribuir para o crescimento econômico, pela qualidade de vida da nossa gente. E a RPA tem esse quesito, tem essa questão. E muitas vezes, senhor presidente, senhores vereadores, ela é realizada, ela é usada de uma forma com a qual o Tribunal de Contas do Estado não concorda. E eu quero deixar um alerta, porque já estive como prefeito e como parceiro da administração, não é porque eu sou oposição que eu quero que a administração vá mal, muito pelo contrário. Estamos aqui contribuindo porque estamos numa terra que é nossa. Essa terra não é de partido político, não é de pessoas, é do povo de São Francisco, daquele que constrói a sua história, a sua economia. E a RPA tem uma particularidade. Eu quero deixar um alerta, inclusive aos senhores vereadores, até que para que levem ao prefeito municipal, que talvez não saiba, que existe um município que tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, onde qualquer contratação irregular, isso não é de agora, é antigo esse TAC, causa uma multa, era de R$5.000 ao prefeito municipal, a pessoa física do prefeito, não é a pessoa jurídica do município. Então nós temos que alertar esta situação e até contribuir e ajudar o nosso prefeito, que precisa de vereadores que critiquem, que mostrem o caminho, e é isso que nós estamos fazendo. Para que futuramente possamos não estar aqui debatendo e vendo, lamentavelmente, porque é triste ver um prefeito sendo apontado por aquilo que ele faz pela comunidade. É triste ver um prefeito sendo injuriado por aquilo que ele faz pela sua comunidade, mas isso acontece. A justiça não quer saber. Então quero deixar esse alerta, senhores vereadores. Qualquer contratação, seja RPA, seja uma contratação que não seja considerada de interesse público, através do Tribunal de Contas, provavelmente o Ministério Público do Trabalho buscará esses contratos, o RPAs não registrados, e levará para lá fazer uma investigação e provavelmente apontará e chamará o prefeito para responsabilizá-lo por isso. Então eu quero deixar esse alerta e dizer que nós queremos o bem e convidar os colegas vereadores. Vamos fazer a crítica, vamos apresentar a solução, vamos esquecer aquilo que não contribui e vamos nos ajudar e fazer do debate nesta casa um debate saudável, um debate produtivo e um debate que possa trazer algo de melhor para São Francisco de Assis. Muito obrigado.
A palavra o vereador Ângelo Resta. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereador, vereadora, assistência aqui presente, o blog, Jornal Expresso. Eu não tenho conhecimento sobre a RPA, porque comecei agora, mas eu quero esclarecer para vocês aqui que for defender a melhoria do meu povo, eu tenho que defender, porque eu fui empossado pelos meus eleitores. Então, se eu estou aqui hoje, porque eles confiaram em mim. E quando os eleitores confiam, eu tenho que defender o trabalho também. O vereador Vasco estava falando referente à economia, que durante 6 meses foi economizado bastante mesmo. Foi uma grande economia que foi a diferença muito grande da outra administração. Concordo nessa parte também. E o vereador Jeremias sugeriu então que se fosse aberta uma CPI, eu também estou aqui, ó, vereador Jeremias, para dizer que se for necessário abrir uma CPI para responsabilizar a administração anterior por motivo que não soube investir bem o que é nosso, o que é do nosso município, do povo de São Francisco, eu gostaria então que se fosse aberta a CPI. Eu concordo com você, vereador Jeremias. Porque se estou aqui defendendo não o lado político, mas sim o povo de São Francisco de Assis. Porque é o que nós precisamos. A política tem um novo rumo de economia, de melhor administração. Vamos que o prefeito Paulinho tiver também administrando mal, eu sou o primeiro aqui a cobrar. Pode ter certeza que eu estarei aqui cobrando também. Porque nós precisamos defender os interesses da sociedade, do nosso povo. Se nós não defender, o que seria de nós aqui? A sociedade nos coloca aqui para defender o interesse de vocês, do povo. Como eu não tenho conhecimento sobre RPA, eu vou esclarecer sobre o pedido que eu tenho aqui de providência. O que eu posso fazer no momento é isso. Mas aí, durante esse mês todo, eu vou me aprofundando mais, vou esclarecer melhor. Eu tenho um pedido de providência aqui de solicitando ao Executivo Municipal que seja feito uma faixa elevada na rua 15 de novembro com a 7 de setembro. Por que que eu estou pedindo isso? Eu tenho junto anexado um abaixo-assinado que os moradores de lá estão sendo prejudicados sobre o grande tráfego de veículo, porque eles não respeitam a 40 km por hora. Então ele entra em alta velocidade, e sendo que assim as pessoas estão sujeitas a serem atropeladas, crianças também atropeladas. Então eles me procuraram e pediram que eu fizesse esse pedido de providência, que fosse criado essa faixa elevada entre a 15 de novembro e a 7 de setembro. Porque faz muitos anos já foi feito vários pedidos e não foi feito. Agora eu acredito que é de extrema necessidade. Espero que o prefeito vai acatar essa decisão de construir essa faixa elevada. E também eu quero reforçar o pedido da vereadora Elisandra, que ela também já trouxe a essa casa o pedido, o requerimento de construir a 7 de setembro entre a 377 em frente da 334, na rua Avenida Farroupilha. Então estou aqui reforçando o pedido da vereadora também. Essa é a minha consideração, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador. Vereador Ângelo, sua segunda sessão, e mostrou que o Galeto veio com as puas afiadas. E depois do Galeto vem aí o Lazão, a trotezita. Com a palavra então, vereador Osmar.
Senhor Jeremias, senhores ouvintes, eu vou mudar um pouco o foco, né? Já tá, é bom discutir, né? E a minha discussão não é discussão, né? Eu acho que vamos dizer que seja solução. Eu saí daqui de São Chico terça de noite e fui para o interior, consulta popular, né? Pegar as votações, onde eu tive 99,9, dá para se dizer, que votaram para conservação das estradas. E eu não podia deixar de falar a respeito das estradas, né, Paraguai? Onde o teu carro quebrou, né? Mas tudo que é ser humano se machuca, e carro também quebra, né? Pode, não é por ser novo que não vai quebrar, né? Mas as estradas, te garanto que foi uma melhoria grande, né? E queria agradecer, assim, o pessoal da porteira do Toroquá, onde eu passei por ali, tive uma boa votação. Salbegos, Bunelli, Brigol, Beluno, Pinheiro Bonito, Bevenhum, São José do Inhandiju, Toroquá, Encruzilhada. E agradecer em especial uma pessoa lá da Encruzilhada, a Thalia, que faltou folha, né? E ela tinha uma impressora lá, imprimiu umas folhas para mim. E era isso aí, as minhas considerações. Devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Osmar, pela sua manifestação. Eu tenho escrito o vereador Vasco Carvalho no espaço de liderança do PMDB pelo tempo de 3 minutos.
Senhor presidente, eu estou retornando bastante esse microfone, até porque tem que dar informação. Há pouco você pediu, e a vereadora Jussara pediu, a informação do período de... Até para, não para justificar, mas para informar a comunidade. Eu acho que a comunidade tem que ser informada da realidade. E eu estou informando que no período de janeiro de 2016 a 30 de 6 de 2016, foi gasto com RPA 251.105,73. No período de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2016, foi gasto 237 mil. Então, 251 mil com 237, ainda assim, com todo o nosso debate aqui, ainda assim, economizamos em torno de 30 mil reais em RPA. Então é bom que a gente tem que trazer esse informativo, até porque a sociedade precisa. Parece que há um número X de RPA muito maior do que tinha no passado. E o salário subiu, pessoal. O salário de 2016 era um, o salário de 2017 é outro. Então, vereador Paraguaçu, só para a gente informar a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que ser informada da realidade. Que há alguns erros, isso nós também concordamos e procuramos corrigir da melhor maneira possível, né? E também eu quero registrar, presidente, aproveitar essa oportunidade de dizer que estive ontem no evento da Nova Era, Terceira Idade Nova Era, e quero cumprimentar a toda a sua diretoria, né? Que fez um grande evento, e eu lá estive e pude dizer que estava representando a Câmara de Vereadores, vereador presidente. Quando me perguntaram, mas só tu de vereador? Não, mas eu estou aqui representando todos os outros, tá? Eu estou aqui representando todos os vereadores, tá? Também, você participou de outros eventos no nosso município, e de dizer que está todo o pessoal da Nova Era de parabéns, e de dizer, pedir desculpa à comunidade pelos nossos debates acalorados aqui, eu, Jeremias, Paraguaçu, né? O Ademar, mas na verdade nosso intuito final é beneficiar as pessoas. Mas nós temos que também caracterizar uma coisa que é importante: informação. Não defesa, mas informação. E eu estou trazendo aqui uma informação verídica, que é o que aconteceu nos RPA do município. E tem que se trabalhar com RPA, isso não tem dúvida nenhuma, que você precisa de médico, de enfermeiro e tantos outros profissionais que por um determinado tempo tem que fazer o seu serviço, como é o caso de costureira, como é o caso de confeiteira, como é o caso de muitos programas que tem no CRAS e que tem que ter um RPA, que é um contrato emergencial de poucos dias para que se ensine as pessoas. Obrigado.
Só não pode empregado doméstica, né, vereador? Senhores vereadores, a palavra está à disposição. Não havendo mais quem... O senhor está escrito? Vereador Paraguaçu, o tempo de liderança. 3 minutos, vereador.
Senhor presidente, retorne novamente essa tribuna, até porque aqui o vereador Ademar se manifestou, onde ele disse que nós criticarmos, temos que também apresentar a solução. Eu, nas minhas críticas, também sempre apresentei. Eu, quando critiquei sobre o caminhão do lixo, eu apresentei como teria fazer, como poderiam fazer, né? Como poderiam. A questão da iluminação pública, vereador Vasco, o senhor foi prefeito, na época que o senhor foi prefeito eu trabalhei com o senhor. O senhor lembra o quanto gastavam com a iluminação pública? Hoje era em torno de uma média de 2.000, 2.500 lâmpadas por mês. Quando assumiu o prefeito Hernani, ele me procurou e me perguntou para mim, ele disse, não há um meio de nós parar com esses gastos, de fazer esses gastos, tu teria que achar uma maneira de nós terminar com isso. Eu peguei e fui atrás do engenheiro, qual já tinha trabalhado junto com ele, ele pegou e fez o projeto, me mostrou e me entregou, ao qual passei o prefeito Hernani e disse, o senhor vai ter um gasto assim, assim no começo, mas depois o senhor vai ter uma economia. Que hoje a nossa cidade só não está totalmente escuro, graças a esse projeto, a troca de toda a sistema de iluminação pública que foi feito na gestão do Hernani, o qual ele me pediu, e na época eu era funcionário da prefeitura. Era funcionário. Eu, como funcionário, fui buscar recurso para esse município, 500 mil para asfaltar 10 quadras da Vila Nova. Quando ele me pediu também, me procurou e me pediu para água, tu tem conhecido um deputado federal, podia nos dar uma mão. Fui lá e fui atrás e busquei. Eu era funcionário. Eu sempre tentei ajudar de todas as formas. Aqui, quando ali eu e o vereador Jeremias apresentamos também aqui uma solução sobre a diária dos funcionários, que hoje é uma discussão, todos os dias um funcionário discutindo porque fulano não vai ou vai e não fica lá e ganha a mesma coisa que eu. Convidei o vereador Jeremias, igual vereador, vamos apresentar junto, para ser que daí venha o projeto, vamos melhorar, ou de uma maneira para o município vai ser melhor, para a administração. Então todas aquelas questões que eu pude ajudar, eu ajudei. Agora aquelas que estão erradas, eu vou criticar. Eu esse ano já consegui, através da emenda, R$600 mil, 300 para o hospital e agora há poucos dias mais 300. Eu vou atrás, e se surgir mais uma maneira que a hora que comecei, ó, tem recurso para isso, para aquilo, para o município, eu vou atrás e vou buscar. Eu estou sempre tentando ajudar o município, mas também eu tenho que cobrar para que seja feita alguma economia, porque não adianta nós ir lá buscar, nós tentar botar de colher e outro tentar tirar de pá. Então nós temos que correr atrás. Eu concordo com tudo que vocês disseram aqui, acho que houve melhoria sim na administração, mas tem como melhorar mais, né? É só nós pegarmos, corrermos atrás e ir buscar mais recurso. Olha o que foi feito, embora vamos dizer, ficou dívida sim, mas quem não gostou do asfalto da rua em Acundá? Quem não gostou do asfalto na Borges de Medeiros? Seriam essas minhas considerações e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Paraguaçu. Palavra à disposição. Palavra ao vereador Dilamar Salbego. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais assistência que se faz presente, ainda esse debate caloroso hoje que a nossa Câmara se encontra, eu não ia mais me manifestar, mas fazendo de tanto debate aqui sobre RPAs e eu acho que isso é necessário para o bom andamento dos projetos que a administração procura manter ainda em funcionamento do município. Claro que tem alguns RPAs aí que é discutível e teria, e como foi feito na administração anterior, eu acho que dá uma diferença ainda a menor, no mesmo período, ainda dá vereador Paraguaçu, a menor, sim. Porque o que está registrado no período de janeiro a 30 de junho é aquele período que foi registrado e foram pagos. Se tiver outros, aí vai ser mais adiante que vai aparecer. E é o mesmo, no mesmo período vai acontecer na administração anterior, tá? E mesmo me referindo agora com o vereador Paraguaçu, como se manifestou aqui, numa sessão anterior aqui, como eu estou falando, do funcionário que teria, quando eu me referi que
a recuperação de relés, e o senhor mesmo disse assim, ah, mas é aí, é pagado, separado para a reforma dessas relés. É, o bom funcionário do município, ele recebe o seu salário da administração.
Vereador, então ele tem que dar um pouquinho. 140 relés, vereador.
Muito bem, se foi recuperado agora, isso é muito bom para o município. Se na época do Sadi,
desculpa,
ô presidente, teria a parte nesses... Eu não pedi a parte para nenhum vereador ainda. Então isso que é interessante, para o bom funcionamento de tanto que o funcionalismo consome, mais de 51% do funcionalismo consome da folha de pagamento do município, e ainda quando procura o orçamento não atinge aquela expectativa que o governo repassa a menos, o índice da folha sobe a mais, então a administração está fazendo as tripas ao coração para manter essa administração. E com olhos de bom gestor, eu acho que o Paulinho está fazendo uma ótima administração. Se há algum erro, tem, mas isso no futuro vai ser corrigido. Vai, com certeza disso, que ele tem boa intenção para manter esse município em dia e com os pagamentos todos, as obrigações tudo em dia, como já foi pago, quase 2 milhões em dívidas que foi ficado da administração anterior. E as estradas, eu saí aqui pro lado do Quinto, que eu fui para a estrada dá para andar 100 por hora, e a minha caminhoneta é um caquinho, e anda. As estradas estão ótimas aqui, melhor que o asfalto, e tem alguns lugares que não foram recuperados ainda, isso não tem como se chegar a todos os pontos em 6 meses. Aqui hoje, de manhã eu recebi a visita do Wilson Tolfo lá, Vasco, até ele esteve comentando contigo e depois ainda a gente comentando e entramos num acordo, acho que teve assim, ó, eles vão se proporcionar, dar uma parceria lá e vão fornecer o cimento, acho, para a construção. Isso vai ser levado o engenheiro da prefeitura lá naquele bueiro que eles têm, que está danificado as pranchas, e as pranchas duram de 4 a 5 anos, quando muito, então eles vão fazer uma parceria, vão doar o cimento para a prefeitura, e isso vai ser feita essa parceria.
Vereador, eu parabenizo por essa sua lembrança e dizer que quantos bueiros foram feitos no nosso
também.
Município. A ponte ali que a gente fez, que liga o Espinilho ao Rio dos Luz, foi toda feita.
Também,
aqui Paulo Moreira, aqui, não olhamos político, Paulo Moreira aqui também.
Eu ia acabar de citar agora, vereador, a ponte aqui do que atravessa aqui do Paulo, pro Paulo Moreira, que ficava um sitiado, tudo com parceria da comunidade. Quando a comunidade quer e vê que as coisas estão andando, funciona e vai pra frente. E vai ser assim, e a comunidade vai sempre dar as mãos e ajudar a administração que está aí. Esse era isso, e devolvo a palavra mesmo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Everton Antônio Luiz. 5 minutos, Vossa Excelência possui.
Senhor presidente, muito boa tarde. Demais colegas, vereadores, assistência presente. Eu confesso para vocês que não ia me manifestar, né? Devido à calorosa discussão, não é? Mas essa, como diz o Ademar, é a casa dos debates, sendo para a melhoria do nosso município, é nossa missão. E o seguinte, eu não queria entrar no debate da RPA, né? Que é o recibo de pagamento de autônomo. Mas, como disse o vereador Paraga, nem tudo que se fez no governo passado estava errado, né, Paraga? Assim como disse que criticaram que tudo que o Horácio... Não estava tudo errado. A gente sabe que a RPA não é ilegal. Eu digo ilegal são diárias que receberam de 28 mil pessoas que iam pro interior do município e que nunca foram. Isso sim, pra mim, é diária ilegal. Gente que a gente sabe que nunca botou o pé no interior, que nem conhece o interior do município e que recebeu diária. Isso sim é diária, e foi pago por RPA e muitas outras coisas. A gente sabe quantos médicos hoje recebendo pessoas que a gente sabe que precisa de RPA. E recebeu no passado também, exatamente. Agora o que eu digo, por exemplo, nas merendeiras de escola, tem escola do município que eu visitei já pela quarta vez, que deixavam de fazer merenda pras crianças, porque outro limpava a escola ou tu fazia merenda. Então, pra isso, se tiver que ver RPA, eu sou a favor de pagar RPA. Agora, como tu diz, eu sou contra, Paraguai. Pagamento pra acomodar companheiro, como tu diz, né? Isso sim, isso eu sou contra. E o que eu digo pra você, se prometeu, tem que cumprir, que a Jussara falou anteriormente, eu, graças a Deus, se me aconselho tranquilo, ando de cabeça erguida na rua. Eu não prometi emprego pra ninguém. Hoje eu posso dizer de cabeça erguida que sou vereador da situação que não usa da máquina pública. Eu não tenho uma pessoa indicada por mim trabalhando na prefeitura. Então, se eu tiver que me reeleger em outros anos, vai ser pelo que eu fiz pela cidade, o que eu posso fazer. Mas não de dizer que votou em mim para conseguir emprego para alguém na prefeitura. Isso eu tenho, olha, fico feliz de dizer para vocês que eu não preciso da máquina pública, graças a Deus. Então é o seguinte, a gente tô apoiando o Paulinho, que for para melhoria, eu tô junto. Eu acho que é isso. A gente é vereador para lutar pela melhoria da qualidade de vida do povo e o desenvolvimento do município do Paraguai. Muito bem, é isso. Te parabenizo pela tua colocação, Jeremias. Cobra também, todos nós. Se tiver certo, a gente vai aplaudir e tamo junto com o Paulinho. É isso que a gente quer. Pode...
Vereador, eu só não concordo assim, ó, que quando acontece que se tem alguma coisa errada, aí que vem, é que nem o vereador Odilamar, só foi gasto tanto no passado, foi gasto mais tanto, como o vereador Vasco disse, isso não é uma justificativa. Isso aí, assim, ó, nós estamos justificando o que foi errado no passado com os nossos erros, agora nós estamos nos vingando de quem nos botou aqui, né? Ou de quem colocou o prefeito lá. Isso que eu não concordo. Eu acho que nós temos que pegar o passado para corrigir e fazer certo agora.
É isso. Que os erros sirvam de lição para a gente não fazer errado no futuro, né? Mas seguinte, outra coisa, nós não estamos nos vingando de ninguém, como o senhor colocou aqui. Jamais, olha, nós vamos nos vingar do povo, mas de maneira alguma, jamais. Eu acho que o povo merece a nossa atenção. A gente está discutindo aqui é para melhoria, para alavancar o crescimento do nosso município. E precisa muito, gente. A gente tem que nos unir. Nós, como vereadores, a gente só vai ficar apontando porque isso, porque aquilo. E as melhorias para a cidade, os projetos, a gente tem sonho de ver São Chico desenvolvendo o Paraguai. Muitas vezes parado, infelizmente, hoje a gente não recebe mais emenda nenhuma. Tá? Digo, depois que caiu a Dilma, o que veio para o nosso município? Agora o Vasco já conseguiu uma viatura, né, Vasco? Mas dinheiro, emenda mesmo, não tem vindo. Então a gente tem que lutar com as forças que tem. Economia, gente. A gente já tem essas dívidas fundadas, que sabe que ficou da administração anterior, que a gente está tendo que pagar. Que agora só em julho, se não me engano, 1.500.000 de dívida, que anteriormente já tinham firmado. Então é difícil um município como o nosso, que a gente vive do setor primário, como os colegas dizem, né? Agricultura e pecuária, não se tem outra, infelizmente.
Uma parte, essa viatura veio lá dos produtores de fumo, lá da Serra.
Foi o deputado Alceu Moreira. Infelizmente o senhor não pediu. O senhor não pediu, o meu pediu e conseguiu. E duas ambulâncias também.
Então, gente, eu conclamo vocês, vereadores, comunidade, vamos dar as mãos, vamos lutar por um São Chico melhor, um São Chico mais igualitário, né? Que o nosso povo tenha orgulho de dizer que é de São Chico e que a gente não tenha que aparecer nacionalmente como ontem, de novo, no Fantástico, por causa de abigeato. Triste a gente ver essa realidade, né? Mas é o que a gente tem. E quero aqui cobrar do nosso, da segurança, seu Schirmer, que prometeu que em 30 dias...
O carro já está em São Chico, é uma informação que eu esqueci de dar.
Tá, mas a força... Essa tarefa que ele ia trazer o setor da inteligência aqui para nós combater o abigeato realmente, e isso eu estou esperando, está gravado no meu celular, ele dizendo que em 30 dias vinha uma força-tarefa, serviço da inteligência do Estado, para combater o abigeato de São Chico. E eu vou cobrar, eu estou esperando.
É, a viatura foi eu e o Jeremias que tivemos lá em Santiago, não esquecendo disso, né?
Mas a viatura está vindo, presidente. Realmente, quando é que chega em São Chico?
A viatura, viu? A viatura
então eu quero parabenizar. Isso
A viatura está na oficina para arrumar e está vindo para São Chico.
Encerrou meu tema, mas quero parabenizar então o Jeremias e o Lazão por conseguirem finalmente fazer com que essa viatura retorne para o povo de São Francisco de Assis. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima sessão, se Deus quiser.
Senhores vereadores, não está encerrada a sessão. Sua Vossa Excelência, tome seus lugares. Nós queremos agradecer à comunidade assisense que participou dessa sessão e deixar claro que nessa legislatura, é importante que se diga, e eu vou veicular no rádio isso, nessa legislatura tem imperado aqui o respeito. Até mesmo nos momentos mais acalorados do debate, nós saímos daqui todos hermanados porque somos filhos de São Francisco de Assis. Diferente de momentos passados, onde pessoas descapacitadas ocupavam esses cargos públicos, hoje temos uma seleta Câmara de Vereadores que faz um bom trabalho em prol de São Francisco. Obrigado a todos pela participação. Estão convocados para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Está encerrada a sessão.